Olá, boa tarde. Na empresa Portos dos Açores lançou 3 concursos públicos publicados hoje em Diário da República, destinados à aquisição de novos equipamentos nos portos de Ponta Delgada, Horta e Angra do Heroísmo. O primeiro, com preço base de 2 milhões de euros, destina-se à aquisição de 2 guindastes móveis elétricos para movimentação de embarcações com capacidade até 70 toneladas a instalar nos portos de Ponta Delgada e Horta. A empresa que gera os portos dos Açores lançou também um concurso com um preço base de 1 milhão 310 mil euros para a aquisição de 3 atrelados para embarcações com capacidade mínima de 80 toneladas para os portos de Angra, Horta e Ponta Delgada. O terceiro concurso, com um preço base de 600 mil euros, refere-se ao fornecimento de um pórtico elétrico para embarcações com capacidade mínima de 50 toneladas para o Porto das Pipas, para a Ilha Terceira. De acordo com os anúncios publicados, todos os investimentos só são cofinanciados por fundos da União Europeia. O número de passageiros desembarcados nos Açores em viagens marítimas interilhas voltou a baixar em setembro, com menos 0,83% do que no período homólogo, segundo dados do Serviço Regional de Estatística. Os números publicados na página do Sereia revelam que em setembro desembarcaram nos portos da região 58.159 passageiros provenientes de viagens interilhas, a menos 485 do que no mesmo mês em 2024. Trata-se do terceiro mês consecutivo com quebras no número de passageiros desembarcados por via marítima na região em comparação com igual período do ano passado. Ainda assim, no valor acumulado entre janeiro e setembro, houve mais desembarques em 2025. No total, foram 462.324, mais 2.477 do que em igual período no ano anterior.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O grupo parlamentar do PS Açores alertou para o evidente agravamento das condições socioeconómicas no arquipélago e para a crescente dependência dos apoios de emergência e de solidariedade, mesmo entre famílias que anteriormente não recorriam a estes mecanismos.
Os dados sobre a taxa de risco de pobreza ou exclusão social na região, que é de 28,4% e que nos coloca como a região do país com maior incidência de pobreza, a taxa de risco de pobreza após transferência sociais, que coloca os Açores nos 24,2%, uma média muito superior à média nacional, que é 17%, revelam que, apesar da retórica governamental de que há uma redução de beneficiários do RSI, isto não se traduz na melhoria efetiva das condições de vida destes agregados. Significa que, a acompanhar a diminuição do número de beneficiários da RSI, tem aumentado o recurso a outros apoios pecuniários, como seja o subsídio de precariedade económica e a prestação social para a inclusão.
De acordo com a deputada socialista Cristina Calisto, dados disponibilizados pelo Banco Alimentar confirmam também o aumento do número de famílias que procuram ajuda para bens alimentares, incluindo muitas encaminhadas diretamente pelo Instituto da Segurança Social dos Açores. Os deputados da coligação PSD-CDS-PPM reúnem-se hoje e amanhã em jornadas parlamentares com vista a preparar o debate da proposta do Orçamento da Região para 2026. A sessão de abertura conta com intervenções dos líderes parlamentares do PSD, CDS-PPM. O encerramento está agendado para amanhã com a intervenção do presidente do PSD Açores, José Manuel Bolieiro. Jornadas vão ter lugar em Ponta Delgada.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Desde a pandemia da Covid-19, que se começou a abordar o conceito Uma Só Saúde, One Health, que tem por base a interação da saúde daquilo que nos rodeia. E é neste seguimento que surge o Congresso One Health do Atlântico, que acontece este mês na Ilha de São Miguel. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
A finalidade é aliar a saúde humana, animal e meio ambiente com o objetivo de trabalharem todas em conjunto para um bem comum, a saúde pública.
Desde da pandemia, que se tem falado mais nisto, e do qual o papel dos médicos veterinários é um papel basilar desta realidade ou deste conceito. Porque os médicos veterinários, ao garantir a saúde dos animais em vários níveis, contribuem de uma forma muito ativa para a saúde humana, portanto para a saúde pública. E não falamos só da saúde dos animais de companhia, mas na intervenção imprescindível nas cadeias alimentares dos produtos de origem animal. Portanto, esta é uma base da minha intenção de ir desafiar a Delegação Regional da Ordem dos Médicos, expondo-lhes este pensamento de que, acredito eu, que se nós estivermos todos em maior proximidade, mais interligados, se partilharmos mais a nossa realidade profissional e técnica, todos seremos melhores e mais capazes. Isolamos todos pela uma maior segurança da nossa sociedade, em geral das pessoas.
Francisco Brandão, presidente do Conselho Regional dos Açores, da Ordem dos Médicos Veterinários, revela à Atlântida alguns dos temas que vão estar em destaque na primeira edição do Congresso.
Nós vamos desde doenças infectocontagiosas, que são zoonoses, ou seja, que são doenças dos animais que se transmitem às pessoas, que são várias. No âmbito do evento vamos falar da leptospirose e da tuberculose. E depois falaremos de condições de saúde relacionadas do ambiente e da saúde humana, nomeadamente presença dos plásticos na nossa vida, que contribuem para uma presença de microplásticos, das quais nós depois não conseguimos evitá-los, e o quão deletérios são esses microplásticos na saúde humana e animal, ou seja, envolvendo a componente ambiental. Falaremos de uma interação que existe entre animais e humanos, direcionado neste caso para o desenvolvimento infantil, no qual também haverá uma mesa redonda sobre isto. Teremos as alterações climáticas, são uma realidade, e o quanto é que essas alterações climáticas contribuem para o aparecimento destas doenças ou o aparecimento de novas doenças que serão transmitidas.
A iniciativa destina-se a especialistas e profissionais das áreas da saúde humana, animal e ambiental, como médicos veterinários e cientistas ambientais, bem como a entidades e pessoas interessadas em entender e debater a interligação entre estas três áreas. As inscrições são gratuitas e podem ser formuladas através do site da iniciativa. O congresso acontece a 14 e 15 de novembro no Nonagon, Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, no Conselho da Lagoa.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. A Proteção Civil vai realizar entre quinta-feira e sábado, na Ilha de Faial, o exercício Touro 25, que este ano apresenta um novo formato. Vai combinar pela primeira vez workshops temáticos, seguidos de exercícios práticos, live-ex, ou seja, movimentação de meios no terreno, e ações de treino conjunto, possibilitando uma abordagem mais integrada entre a formação técnica e a operação no terreno, como adiantou o Executivo açoriano. A edição deste ano, que vai envolver cerca de 20 entidades, decorrerá no contexto de um cenário de condições meteorológicas adversas, com precipitação intensa e prolongada naquela ilha, que irá originar movimentos de vertentes, a necessidade de evacuação de zonas, acidentes multivítimas e incidentes em matérias perigosas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O treinador do Santa Clara considerou o próximo jogo da Liga de Futebol frente ao Gil Vicente uma grande oportunidade para melhorar comportamentos, assumindo que o sucesso e o pioneirismo das últimas épocas representam um desafio.
A equipa está a fazer um excelente campeonato. Cabe-nos a nós olhar para o adversário. É um adversário difícil, mas também é uma grande oportunidade para nós. Por isso, perceber que temos que melhorar também aquilo que são os nossos comportamentos.
Vasco Matos falava ontem no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na véspera da deslocação ao terreno do Gil Vicente, a contar para a 10ª jornada da Primeira Liga. O técnico assumiu que a equipa está à procura do equilíbrio depois de duas épocas de sucesso que culminaram com a conquista do campeonato da 2ª Divisão e do 5º lugar na Primeira Liga.
Obviamente que há aqui coisas que temos que melhorar, temos que prolongar mais, e nós percebemos que a diferença entre o insucesso e o sucesso está claramente naquilo que é o comportamento, aquilo que são os nossos níveis de agressividade, e é isso que fizemos ver aos jogadores, e tranquilamente abordamos as coisas olhos nos olhos.
O Santa Clara, oitavo classificado, com 11 pontos, vai defrontar o Gil Vicente, quarto, com 19, esta segunda-feira, às 19h45, no estádio Cidade de Barcelos. E ainda no desporto, ambas equipas terceirenses perderam para a oitava jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Pedro Lima, treinador do Lagense, colocou o seu lugar à disposição. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Lusitânia, com uma derrota caseira frente ao Benfica e Castelo Branco por 2-1. Já o Juventude Esportiva Lagense perdeu na deslocação ao terreno do União da Serra por 1-0. No final desta partida, Pedro Lima, o treinador do Lagense, mostrou o seu descontentamento, pondo mesmo o seu lugar à disposição.
Acho sobretudo que no início, e atendendo ao plantel que tinha, me iludi um pouco naquilo que poderia conseguir. O que é facto é que isso não está a acontecer, e este jogo foi para mim o nosso pior jogo. Isso é sempre um conjunto de várias situações. É mérito do adversário, é de mérito nosso, é culpa do treinador, é culpa dos jogadores. Estou desiludido, estou cansado, e a direção que decida o que quiser, porque por mim é tranquilo, é muito tranquilo, e também estou lugar à disposição. Agora a direção é que sabe.
Pedro Lima, treinador do Juventude Esportiva Lagense. Os restantes resultados desta jornada 8 foram os seguintes: Fátima 1, Mortágua 3, Samora Correia 1, Naval 1, Oliveira do Hospital 0, Vitória de Cernache 0, Peniche 0, Marialvas 1, Mariense 0, Elétrico 0. Na classificação lidera Vitória de Cernache com 19 pontos em 7 jogos disputados. A equipa do Lagense é a melhor classificada açoriana a aparecer na 10ª posição, a primeira da linha de água, com 8 pontos em 7 partidas. Já o Lusitânia tem menos 1 ponto, 7 nos mesmos jogos disputados, e ocupa o 12º lugar.
Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra, a terminar esta edição do Rádio Clube do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.